Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Sou o João Vitor e estou de novo trazendo um convidado especial aqui no estúdio presencial. A gente está intercalando com alguns episódios à distância e hoje aqui um convidado especial para falarmos sobre tática, scout. Então vai ser um papo bem legal. Mas antes disso, antes de apresentar o convidado, não esqueça aí o pacotão de sempre, que é curtir, se inscrever e compartilhar este episódio, tanto para você que está assistindo aqui no YouTube ou no Spotify ouvindo aí na sua corridinha matinal, na academia, lavando louça ou no trânsito. Sempre importante você curtir também o nosso episódio para sentirmos quem está no dia a dia acompanhando Ciência da Bola. Lembrando também que você pode mandar o seu comentário a respeito aqui do episódio. Sempre importante ouvir vocês. Porque o papo de hoje é sobre tática, e tenho certeza que você que gosta de estudar sobre tática, sobre análise tática, sobre scout, análise de mercado, é especial para você. Então fique atento nesse episódio com o Fred Fortes, que é um profissional que já esteve com a gente no congresso recentemente. O Fred, que já trabalhou no Atlético, esteve recentemente à frente da coordenação de um projeto bem interessante aqui na América do Sul, no setor de scout. A gente vai entender o trabalho do Fred e entender como funciona também toda essa área. Seja bem-vindo novamente, Fred.
Obrigado, boa tarde, um prazer estar aqui novamente.
Legal, o Fred já esteve com a gente em cursos, né? Esteve no congresso recentemente.
No congresso recentemente, gostei muito de ter participado, foi muito importante. Eu gosto muito de debater sobre futebol e estou aí aberto a perguntas, discussões, e a gente vai bater um papo legal hoje.
Fred já é de casa, então o papo vai ser leve, descontraído. Vamos lá, Fred, vamos iniciar o nosso papo tentando entender o que faz um profissional de scout.
Tá, basicamente a gente busca, né, monitorar, primeiro mapear, monitorar, identificar, né, jogadores que possam ser importantes para determinado clube, dentro de uma filosofia, uma cultura já pré-definida por esse clube, e suprir, né, essas necessidades de contratações, de monitoramento de mercado, de criação de banco de dados, para que o clube não fique muito refém, né, de empresários, agentes que estão ali sempre oferecendo jogadores e fazendo contratações erradas, né? Diminuição de custo também é importante. E você ter um banco de dados bem estruturado com os jogadores que sejam importantes para a metodologia e a cultura do clube, minimizam riscos e, consequentemente, trazem lucros, né, para o clube em si. Uma venda futura e por aí vai.
Então, análise de mercado é algo amplo. O analista de mercado é o scout. Nesse sentido, a gente pode tratar aí como sinônimos também.
Sim, é o scout e a gente pode chamar também de observador.
O antigo goleiro. O goleiro tem mais a ver com a base, o goleiro, né?
Eu, quando alguém me pergunta o que você faz, né? Eu falo assim, eu sou olheiro. Se eu falar que eu sou um scouting, as pessoas, um leigo pode ser que não entenda. Quem é da bola já, né, consegue trabalha nesse meio, ou assiste muitos episódios, ou lê muito, já vai entender que um scout é um olheiro. Mas tem diferentes formas de chamar, né, o olheiro. Sim. O scouting, o observador. E hoje ele está sendo muito importante dentro do processo dos clubes, porque ele está trabalhando diretamente com o diretor de futebol, né? Então, ele fica durante o dia analisando os jogos, né? E identificando jogadores que possam ser interessantes para o clube.
E, normalmente, quais critérios são utilizados? Por exemplo, você disse que o profissional de scout ele observa partidas, observa características nos atletas, tanto em vídeo quanto, às vezes, em loco, né, indo para o estádio. Mas tática, a técnica, a tática, o que é observado? Lógico que o cenário aí, de repente, deve ter vários critérios, mas os principais que devem ser observados.
João, essa é uma pergunta muito interessante, porque a gente não pode colocar o jogador e analisá-lo de uma maneira, teoricamente, geral, assim, como eu digo. Eu acho que cada posição existe uns indicadores diferentes de performance. Né?
E esses indicadores têm a ver com o perfil do clube?
Perfil, assim, eu acho que precisa identificar um perfil do clube, com certeza. E a partir daí, a gente determinar quais indicadores seriam interessantes, por exemplo. Vou dar um exemplo, um zagueiro, por exemplo. A gente quer um zagueiro... O clube vai querer buscar um zagueiro construtor, que consiga fazer uma saída de bola com qualidade, né, e que seja rápido, por exemplo. Mas, normalmente, o que a gente acha no mercado são esses jogadores com estatura mais baixa. Né? Então, assim, a gente dificilmente a gente acha, é muito raro a gente achar um zagueiro que tenha uma estatura alta, que saiba sair jogando e que seja rápido. A gente tem um exemplo do Van Dijk. O Van Dijk joga onde? No Liverpool. Então, assim, é muito difícil. Então, existem algumas coisas, alguns padrões técnicos, táticos, físicos e mentais que a gente tem que levantar em consideração. Eu acho que são esses quatro pilares que a gente precisa entender e analisá-los de forma a extrair o melhor de cada pilar. Então, do técnico, nós vamos extrair o quê, por exemplo? Ah, passe, condução, por exemplo, uma virada de jogo, uma diagonal do zagueiro. O físico, se ele é rápido, se ele, né, tem uma postura boa, se ele consegue ter uma força física ideal. O tático, se ele ataca o espaço, se ele consegue interpretar o espaço, se ele consegue calcular até quando ele pode... atacar o espaço, conduzir a bola para o meio de campo. E o mental, né? Ver se ele está realmente preparado para exercer aquela função, se ele não se sente pressionado. Uhum. Então, são vários aspectos que têm que ser pré-definidos antes para determinar o que seria um bom zagueiro para um clube.
É, porque as pessoas falam assim, esse jogador é ruim, esse jogador é bom, no senso comum, né? Ah, esse jogador é ruim, é bom, mas baseado em quê?
Exato.
Tem um parâmetro, esse parâmetro normalmente... É com a experiência do torcedor que ele acha ali, aquele é melhor. Mas um atleta, para um clube, ele pode ser excelente. Para outro, ele pode ser mediano. Justamente por causa do estilo de jogo, do treinador, a forma, a característica do clube em si. Então, tem que ter um parâmetro, né? Não adianta procurar alguma coisa sem ter uma referência.
Não, é muito subjetivo. Um jogador pode ser bom para mim. Para você, você pode não gostar. Então, eu acho muito subjetivo. E quando você fala... vou perguntar para você, João. O que, que você acha do João, por exemplo, como jogador?
Eu acho um excelente jogador. Se
você me responde, se você me responde assim, ele é um bom jogador. Mas o que é o bom jogador?
Exatamente. Fica aí sem critério, né?
Entendeu? Então, assim, precisa identificar, né, o que realmente é importante para o clube e o que o clube... precisa naquele momento. O treinador, né?
E não é só números também, né? Por exemplo, atleta que fez 10 gols, artilheiro da competição. Não quer dizer que ele é o melhor atacante, ou é o atacante que tem um perfil para estar no clube.
Claro, como foram os gols? De pênalti? Então, a gente precisa muito bem alinhar, né, essa parte quantitativa com a qualitativa.
Qualitativa, exato.
Então, a gente usa os números, né, para filtrar o nosso N, o nosso mercado de jogadores... E assim chegar numa lista de 10, 12 nomes para cada posição. Aí, a partir daí, a gente vai trabalhando pouco a pouco para analisar mais profundamente, ver a parte técnica, física, tática e mental do atleta, entendeu?
Para ser um profissional de scout, hoje normalmente se fala scouting. É scout, mas scout é o termo
ING,
em inglês,
no final,
né?
Isso.
Mas em português seria analista de mercado.
Analista de mercado.
Também.
Isso. Ele está dentro do contexto do departamento de análise de mercado. Então, ele é um analista de mercado, igual o analista de desempenho está dentro do contexto do departamento de análise de desempenho.
Então, esse ponto agora, que esse gancho para a gente falar dessa diferença. Porque para muitas pessoas existe só o analista de desempenho. E aí tem o analista tático, porque o desempenho, você mesmo citou algumas variantes que tem dentro do jogo, que é percebido nos atletas. Então, dentro do desempenho, tem a tática, tem o físico. Então, fica um pouco confuso para quem está estudando futebol, querendo ingressar no meio, gosta muito de acompanhar a tática, entende as táticas, as formações. Lógico, é interessante estudar, só que tem que entender onde que ele vai atuar. Que profissional que você quer ser? Ah, eu quero ser um scout, ok, analista de mercado. Ah, eu quero ser um analista de desempenho, tá? Você sabe o que é um analista de desempenho? Não sei. Eu não faço scout também, não. São coisas diferentes, né? Então, para a gente contextualizar para o público, qual a principal diferença entre quem trabalha com scout e análise de mercado e quem trabalha com análise de desempenho?
Bom, na análise de desempenho, ela vai trabalhar em função da comissão técnica e do clube. É uma parte para o clube e uma parte para a comissão técnica. Então, ali no departamento vai existir um analista para, por exemplo, analisar o adversário e um analista, por exemplo, para analisar a própria equipe.
Então, esse que analisa o adversário não tem nada a ver com a contratação. É para o confronto próximo jogo.
É o que eu vou chegar. Esse profissional ele vai trabalhar muito com a parte tática do jogo, né? Coletiva. Então, ele vai analisar o próximo adversário coletando informações coletivas. Pode ser até individuais também, mas é da equipe que o time vai estar jogando contra. Então, ele vai levantar organização ofensiva, organização defensiva, transições e bola parada. Hoje já existe um profissional só para bola parada dentro do departamento de análise de desempenho. Então, a gente já tem ali um profissional para ficar só por conta de bola parada. E vai ter um analista da própria equipe que, hoje em dia, é o coordenador do departamento, que ele fica por conta de analisar a equipe, né? E ter esse contato direto com o treinador, a comissão técnica. Isso é uma parte do trabalho. A outra parte é fazer com que esse departamento crie dados para o clube, né? Então, vamos supor, dados são imagens, números que a equipe está produzindo durante o campeonato, durante o ano. Isso tudo é armazenado no banco de dados do clube para que, posteriormente, seja analisado com mais calma, ou se precisar de algum lance ou de números para o jogador, a gente tenha isso aí.
Os dados são quantitativos.
Quantitativos e qualitativos também.
Então,
todos os jogadores têm todos os lances deles, todos monitorados e todos no banco de dados do clube. Diferentemente do analista de mercado. O que o analista de mercado hoje faz? Ele é o departamento de análise de mercado que, anteriormente, os clubes faziam que esses dois departamentos fossem um só. Os clubes estão dividindo esse departamento para dois. Então, fica o departamento de análise de desempenho, diferentemente do departamento de análise de mercado. Então, análise de mercado são profissionais que estão ali do lado do diretor de futebol, monitorando, analisando os jogadores que podem ser contratados pelo clube. Então, eles precisam ali estar mapeando o mercado sul-americano, europeu, asiático, para ter essas informações, para que quando o clube necessite fazer uma contratação, a gente já tenha ali uma lista com potenciais atletas que possam integrar o clube, entendeu? Então, são cargos diferentes.
Ótimo. Fica bem didático essa explicação para diferenciar. Tenho certeza que ajudou muita gente, tá, Fred? Tenho certeza mesmo. Muitas pessoas perguntam, como que funciona? Quero trabalhar com análise, tá? Mas depende o quê, onde, como.
Isso.
E, principalmente, até a formação para trabalhar com análise, seja ela de mercado ou de desempenho. Precisa de ter... Não existe graduação em análise, pelo menos até 2023 não existe, né? Mas precisa ter alguma formação acadêmica na educação física, na análise, de repente, alguma coisa nas exatas ou não necessariamente?
Olha, eu particularmente eu sou formado em administração de empresas, mas eu fiz uma pós-graduação na Inglaterra em futebol com negócios e lá na Inglaterra eu fiz vários cursos de análise de jogo e scout. Então, assim, vai depender muito do que o clube queira. Se o departamento de análise de desempenho esteja integrado também com a parte física, né? Se for só um departamento por completo, um núcleo de desempenho, eu acho sim que o profissional vai precisar ser formado em educação física. Mas, por exemplo, a análise de mercado, já não tanto, porque eu acho que ali o analista de mercado ele precisa ter facilidade com números, tabelas, porque essa parte analítica do jogo, os números estão sendo muito usados hoje em dia na questão de contratações. Então, ele precisa estar voltado aí para Power BI, hoje está sendo muito requisitado no mercado. Tableau. Então, assim, várias questões de economia também para para você saber quanto que o jogador vale, o preço dele no mercado, saber criar um contrato. Então, tudo isso é como se fosse um departamento que vai auxiliar o diretor de futebol. Quando você fala que vai auxiliar o diretor de futebol, você precisa entender realmente como o mercado funciona, o business, e além de ter realmente o entendimento do jogo.
Entender de futebol,
claro, né? Entendeu? Para você saber identificar um jogador e saber se ele é bom ou não para a equipe.
Interessante. Interessante porque talvez o profissional que está na educação física e quer trabalhar com análise, ele tem que entender, olha, eu consigo aproveitar o meu conhecimento e otimizar o meu conhecimento na análise de desempenho.
Isso, eu acho que é uma junção. A análise de mercado pode ser uma junção de duas coisas, né? Você precisa entender, você pode passar por um tempo trabalhando na análise de desempenho, por exemplo, para entender o jogo, né? Entender o jogo coletivo, entender os conceitos do jogo. Aí sim, você, até individualmente o jogador, né? E aí sim, você passa para análise de mercado, você vai ter um amplo entendimento de como o jogador está atuando naquela posição, por exemplo, né? Como que ele está interpretando os espaços. Por quê? Porque você entende o jogo. Quando você entende o jogo, fica muito fácil para você identificar.
Seu olhar fica mais clínico ali, mais,
entendeu?
Especialista.
Exatamente.
Quando você estiver atuando no scout.
Exatamente. Entendeu?
E a sua atuação, Fred? Vamos falar um pouco aí da sua carreira. Você não... Olha só, pessoal, ele não é formado em educação física. Então, não necessariamente você precisa formar em educação física para trabalhar com análise, tá? E aí você já trabalhou no Atlético Mineiro?
Sim, eu comecei, né, em 2016, eu trabalhei na Eslováquia, num clube que chama FC 1904, FC DAC, durante 4 meses. Né? Eu comecei a criar o departamento de análise de desempenho lá no, na Eslováquia, só por alguns motivos eu não continuei. E aí eu voltei para o Brasil e comecei a trabalhar no Juventude como analista de mercado. Eu participei da montagem do elenco do Juventude para o Campeonato Brasileiro de 2017, foi no começo do ano, e aí eu fui contratado pela América, recebi uma proposta e fui para o América em 2017, e aí trabalhei lá no América como analista de desempenho, só com análise do adversário. Tá? Então, em 2017, o América foi campeão da Série B. Assim, foi meu primeiro título, foi muito bom, foi uma experiência fantástica. E a partir do América, eu fui para o Atlético. Eu comecei no Atlético como analista do sub-20, tá? na base. E o Atlético não tinha um departamento de análise de desempenho na base. Então, eu comecei, eu com mais 2 analistas, eu era encarregado de estar começando e criar esse departamento lá na base do Atlético. Durante um ano, a gente, né, nós juntos ali trabalhamos firmes, nós conseguimos montar um departamento legal na base, não montar, mas começar, né? Só que em 2019 eu fui profissional. E no profissional da Atlético eu trabalhei como analista de desempenho do adversário novamente. O que eu fazia no América, eu fiz no Atlético durante mais 3 anos e meio. Então, assim, peguei vários treinadores, diferentes conceitos de jogo. Então, aprendi muito e surgiu uma oportunidade em 2022 para trabalhar com scouting e para ser um goleiro-chefe aqui na América do Sul, de um grupo que chama United World, que tem 3 clubes, né, na Europa. Um deles é o Sheffield United, que acabou de subir para a Premier League. Só que o grupo preferiu não continuar mais com esse projeto e aí suspenderam. E agora eu estou pronto para um próximo, né, desafio ali. Ainda estou pensando em que fazer, mas eu pretendo continuar na área de mercado.
Na área de mercado.
Isso.
Você trabalhou dos dois lados, né?
Dos dois lados.
Na análise de desempenho de mercado. E é o que te fisgou mais aí, foi realmente
scouting. Foi de mercado.
Pergunta aí que todos devem estar se fazendo. O trabalho que o Fred faz é o famoso futebol manager? Brasfoot.
Eu já joguei muito LFoot, Brasfoot, Futebol Manager, FIFA Manager.
Você realizou o sonho daquele Fred lá da infância, né?
Para mim, o Futebol Manager hoje é um dos principais jogos, né? Eu acho que é o melhor jogo. E hoje em dia, o Futebol Manager, ele alguns clubes na Inglaterra usaram,
eu acho que usam os dados porque os dados são muito similares.
Eles
são atualizados, assim como o FIFA, para quem joga ali, tem as transferências e tudo.
Isso.
O futebol manager também, né?
É demais. E como entendedor do mercado, assim, eu começo a olhar, quando eu estava olhando o futebol manager outro dia, e comecei a avaliar um pouco o banco de dados que eles têm. E assim, é muito parecido. Tem jogador ali que eu já vi em loco jogando, tipo, por exemplo, um atacante do River de 17 anos. E lá no Futebol Manager, você pega o perfil do jogador, é aquilo mesmo.
Aquilo mesmo.
Então, assim, é bem impressionante o trabalho que eles fazem, sabe?
Com certeza. Quem faz o jogo ali, né? São scouts também,
são,
né?
São scouts. Eu acho que a SEGA, né? Eu acho que a desenvolvedora SEGA do jogo, eles têm profissionais de scouting trabalhando para eles. Então, eles colocam esses profissionais para avaliar o jogador. E ali eles têm que colocar os números, né, correspondentes, né, de avaliação para cada um. Então,
interessante.
Você assimila muito com o dia a dia nosso.
É interessante porque acaba que também é um posto de trabalho para quem quer trabalhar com análise. Ah, não consegui trabalhar no clube ou numa empresa como você estava trabalhando antes, que tem um guarda-chuva, né, que tem vários outros clubes ali. Mas tem essa possibilidade nos games, né? No FIFA, Futebol Manager, tem até alguns sites de transferências, né? Transfer Marketing, parece que é muito
bom. Tem o Transfer Marketing, hoje em dia a gente tem o Transfer Room também. Até mesmo um profissional, ele pode ser contratado também para um empresário, por exemplo.
Um grupo de empresários
também. Um empresário para acompanhar os jogos de base, para identificar alguns valores, para que eles sejam assessorados, né, por esses empresários. Então, assim, mercado tem. O mercado é muito restrito. É difícil de entrar. Não é um mercado fácil de entrar, porque você precisa de ter muita confiança no profissional. É o que eu estou vendo, assim, no mercado. Mas existe mercado para esses profissionais.
Tem possibilidades, né? Não necessariamente no clube.
Não,
porque tem clube, às vezes, que não tem um departamento de análise de mercado. É verdade isso?
É verdade. Tem clube que não tem e tem clube que ainda trabalha com um departamento só. Então,
fica sobrecarregado às vezes,
exatamente,
né?
Aí é muito difícil você realizar todas as tarefas. Um clube tem o departamento de análise e mercado juntos. Então, o coordenador desse departamento vai olhar para as duas áreas, entendeu? De desempenho e mercado. Eu não acho ideal. Acho que você tem um trabalho bem feito, bem desempenhado, você precisa ter profissionais, bons profissionais e ainda ter tempo para fazer o trabalho, entendeu? Se perdia muito tempo, João, com a coleta de dados. Hoje a gente tem várias ferramentas que nos auxiliam e que nos ajudam a coletar esses dados de desempenho, né, e também de vídeos. Então,
essas ferramentas, quais seriam?
A gente tem, para mercado e desempenho, tá? Vou falar aqui.
Uhum.
O iScout, a gente trabalha, trabalhei com o iScout todos os clubes que eu trabalhei. O Instat agora virou Sports TI.
Foi adquirido.
Foi adquirido. E o iScout foi adquirido pela Huddle, né? O que a Huddle faz? Que é a antiga Sports Code. A Huddle, ela... Você pode usar essa ferramenta para capturar a imagem do jogo e automaticamente ela vai cortando todos os lances do jogo para você. Então, você tem depois o jogo todo compilado no computador para você mostrar para o treinador. Todas as imagens de todos os jogadores em ações ofensivas, defensivas, que você...
Você que seleciona ali o padrão.
Essas ferramentas, elas precisam ser customizadas, porque elas não podem ser engessadas. Você precisa adequá-las ao seu estilo de trabalho, entendeu? Você precisa entender o que o treinador quer de você para você analisar. Então, você tem que criar tags no momento que você está analisando o jogo para separar esses lances, entendeu?
Sim, sim.
Então, que sejam interessantes para o treinador, por exemplo. Então, todo lance que você achar interessante, que você acha que você precisa mostrar para o treinador, você separa. Isso é muito rápido. Então, você tem um iPad ali que você fica separando os lances.
Sabe? E aí você já consegue montar do seu jeito, né?
Customizado isso, ali. Isso, e você ganha muito tempo. Você não precisa assistir. Lógico que eu assisto sempre o jogo de novo. Mas a partir do momento que você começa a taguear e já separar os lances antes, concorda que fica muito mais fácil? Você já tem todos os lances separados com o tempo certinho. Então é só você analisá-los, né? Ali. E fazer alguma observação, escrever um relatório. Ou até mesmo desenhar, né, nos lances. Eles fazem muitas edições, os analistas fazem muitas edições nos vídeos para desenhar, para mostrar um espaço, para mostrar uma linha.
E um jogo de 100 minutos, né, vamos colocar os acréscimos aí, acaba virando um jogo de quê? 20?
Um pouquinho mais, 25 minutos, por exemplo.
E aí elimina as bolas fora.
Fora, aí você pode também tirar as bolas paradas e passar para o responsável. Hoje os clubes, por exemplo, os clubes na Europa, eles já têm um treinador só para... Como eu disse que já tem um analista só para bola parada, eles já têm um treinador só para bola parada. Não é o treinador principal que... Claro que o treinador principal passa as ideias que ele vai querer, né? Mas se existe um treinador só para bola parada.
Pra jogadas ensaiadas.
Exatamente.
Né?
E então, até porque bola ali parada decide jogo, né? Então,
cobrador, gente, um, dois cobradores ali que tem que ter a qualidade.
É,
né?
Quantos jogadores na área, quem ataca a primeira trave, quem ataca a segunda trave, quem fica no rebote, quem faz a parede. Então, assim, são várias coisas que a gente precisa estar atento. O analista precisa estar atento para passar essas informações para o treinador.
Normalmente, se observa, você citou que onde você trabalhava anteriormente é a América do Sul.
Isso.
Né? O foco era observar atletas que jogam nos países da América do Sul. Mas, normalmente, no cenário brasileiro, além dos campeonatos nacionais, séries A, B, C, talvez até a série D, tem os estaduais, que acontecem no início do ano. Não sei se são todas as divisões, porque algumas divisões talvez não tenham nem a transmissão, fica difícil de ter os vídeos, né? Mas, e o restante do mundo, por exemplo, campeonatos da África, da CONCACAF, são observados também, ou prioriza-se mercados onde os clubes brasileiros vão conseguir contratar atletas?
É, eu acho que é mais por aí. Eu acho que a gente, os clubes aqui da América do Sul vão priorizar os mercados aqui do nosso continente.
Da
pode também
buscar
isso, e... América do Norte, por exemplo, e jogadores sul-americanos que estão fora do continente. Por exemplo, sul-americanos que jogam na Europa, por exemplo. Então, aí é fazer uma busca dentro da ferramenta, por exemplo, o iScout. A gente pede para o iScout, olha, o iScout, separa para mim todos os jogadores sul-americanos que jogam na Europa e na Ásia. Não importa a nacionalidade, quero jogadores sul-americanos. Você marca ali os filtros, ele vai te dar essa lista. A partir dessa lista, você seleciona alguns nomes que tenham os números que sejam adequados, que você tenha uma linha de corte, por exemplo. Ah, tem uma linha de corte aqui para... Um atacante precisa finalizar no mínimo 4 vezes pro gol no jogo.
Mas isso independe da série, da divisão? Porque às vezes isso pode acontecer, por exemplo, terceira divisão do campeonato lá da Grécia, por exemplo.
Não, mas no primeiro momento a gente avalia esses nomes. Aí depois a gente vai avaliar outra coisa, a gente vai avaliar as ligas.
Ah, tá. Aí... As ligas vêm depois.
Isso.
Ah, sim.
Primeiro a gente pega essa lista e vê, bom, esse jogador aqui finaliza 4 vezes por jogo, mas onde que ele joga? Ah, ele joga na terceira divisão da Bulgária. Bom, a gente tem que levar em consideração, né, o nível da liga. Então, é todo um processo que a gente faz. A gente vai por etapas. Aí, a partir daí, bom, chegamos numa lista de 10 nomes que jogam em ligas importantes, né, na Europa, por exemplo, ou na América do Sul, aqui na América do Norte. A gente pode até juntar todos os continentes e ter uma lista ali de 10 nomes com os melhores, dentro do nível que o clube pode pagar também. Então, a gente precisa ter isso em mente. Porra, eu não posso pegar um jogador que seja referência ou seja o melhor do time numa liga alta, sim, trabalhando num clube que não tenha dinheiro para condições de contratá-lo. Então, tudo isso o analista de mercado ele precisa saber. Ele precisa entender até quando o clube pode gastar, quanto que o clube pode pagar para salário, quanto que o clube vai pagar por transferência, entendeu? Então, essas questões elas precisam tá muito bem alinhadas com o diretor de futebol. Por isso que eu falo que esse analista ele é como se fosse o braço direito do diretor. Entendeu?
E vocês chegam a ter algum contato com o jogador em si? Por exemplo, vamos supor que você fez a filtragem com todos esses critérios que você citou, e aí 5 atletas têm esse perfil. E aí você tenta um contato com eles para ter outros parâmetros, de repente, comportamento fora, sei lá, quem é empresário, contrato, tempo de contrato.
Eu vou
vocês
falar...
fazem esse contato ou o diretor que faz?
Não, eu vou falar os dois lados. Eu vou falar pelo meu lado primeiro, do lado do grupo, né? Um grupo de investidores que tem 3 clubes, que era o grupo que eu trabalhava antes. Eu tinha autonomia de entrar em contato com um empresário primeiro e fazer uma sondagem na questão do jogador. Qual que era o atual cenário que o jogador se encontrava? Questões salariais, né, e as questões burocráticas de transferências. Né? Eu focava muito em jogador que estava terminando o contrato, por exemplo.
Facilita porque exatamente, fazer a compra
do jogador. Então, assim, isso é pré-determinado pelo clube ou pelo grupo de investidores. Acredito eu que nos clubes, tá? As pessoas, vamos supor, o diretor pode dar até um pouco de autonomia para o analista para ele fazer uma primeira abordagem. Ele faz a primeira abordagem com o empresário do jogador até um certo ponto. A partir daquele momento, eu acho que começam as negociações realmente ao interesse de ambas as partes. Aí o analista sai. Aí o diretor de futebol, o responsável, vai continuar tocando o negócio, entendeu?
Até o martelo é batido por eles, né?
Exato. Eles precisam ter...
Porque pode acontecer de você encontrar 5 bons atletas e o diretor falar assim, não, eu quero esse 6º aqui, que você não colocou na lista, mas eu quero ele.
E aí? Acontece. Tem coisas que o analista, ele é subordinado. São ordens que vem de cima. Então, assim, ele dá a opinião dele. Normalmente, os relatórios, eles são escritos e o analista assina o relatório com o nome dele. Então, dependendo do clube, você precisa passar realmente como você vê o jogador. E o que você acha se esse jogador vai vingar ou não? É uma responsabilidade muito grande você colocar o seu nome no relatório do jogador. Sim. E assinar. É a sua opinião que está ali. Pode dar certo? Pode. Mas e se der errado? Se o jogador que o clube contratou não performou e o clube gastou 5 milhões de euros para trazer um jogador de fora, que você assinou no relatório que sim, esse jogador seria uma boa contratação e ele não foi. Então, assim, é muita responsabilidade que o analista tem.
Então, ele tem que estar preparado para isso, né? Que às vezes pode dar errado, não porque você escolheu mal, mas diversos fatores,
claro,
né? A adaptação, de repente, do profissional que veio, a família ficou, e, sei lá, clima, comida,
já vimos
pressão
vários,
de torcida.
Já vimos vários exemplos de jogadores saindo aqui da América do Sul e não conseguindo performar lá na Europa ou em outro mercado que seja. Então, assim, isso não é...
No Futebol Manager acontece às vezes.
Acontece, né?
Que
pois
nem
é,
são
que
humanos,
se adapta, exatamente, até nos jogos. Então, é muito normal, né? Você gastar o Liverpool... Você lembra quando o Liverpool contratou o Andy Carroll? Um inglês jogando no Liverpool contratou... O Andy Carroll tinha feito muitos gols no Aston Villa ou no West Ham, não me lembro, mas era um dos dois. E o Liverpool falou, acho que pagou uma fortuna por ele. De libras. Cara, ele não conseguiu. Fugiu, não conseguiu jogar, não conseguiu fazer o gol. Né? Então, são muitos altos e baixos. O jogador pode estar num dia ruim, num momento ruim, com problemas particulares, e não performar. Isso é normal. Mas quanto mais... quanto melhores os profissionais são, a gente consegue minimizar mais os riscos. Né? Os clubes querem minimizar riscos. Então, eles precisam ter esse profissional preparado para monitorar e identificar alguns fatores que sejam de risco.
Sim,
entendeu?
Sim. Muito legal, muito legal. O pessoal que está agora aí acompanhando a gente aqui no YouTube, não esqueça aqui de curtir se você estiver gostando desse episódio. Compartilha aí no grupo de amigos, o pessoal que sempre faz aí análise táticas. Você que ainda não está trabalhando com futebol, mas tem um grupo de amigos que gosta de futebol, passa esse link para eles, tá? Porque o assunto aqui é bem amplo, não necessariamente de quem está trabalhando no futebol, mas como que é a questão tática? Porque tem muita gente que não trabalha com futebol, gosta de analisar taticamente, e quem sabe pode ser uma oportunidade, uma possibilidade de trabalhar com o futebol. Então, envie aí esse link, você está no Spotify também, encaminha, é importante para que mais pessoas possam acompanhar como que é o trabalho de análise, como que é o trabalho do Fred, tá? Tem muita coisa ainda que a gente vai falar no episódio de hoje. A gente pode falar de categoria de base, que eu acho que é muito importante a função do olheiro, e também dos analistas individuais, que é algo que vem crescendo demais.
Sim.
Mercado promissor. Novamente, quem quer trabalhar com futebol tem possibilidades, né? Não precisa... Tem. A gente já quebrou aqui um mito, ó, não precisa ser formado em educação física, né? Não necessariamente precisa ter uma graduação, mas você tem que ter conhecimento de futebol e de outras estratégias e ferramentas que a gente está conversando
com
aqui.
Com certeza.
Vamos falar da base, que eu acho que é importante, porque o antigo olheiro, que ainda existe, mas aí com o nome de scout, mas é uma característica diferente. Quando você está na base, você não está buscando um atleta, você não vai contratar um atleta já para ter impacto de imediato no elenco ali no clube, mas para que no futuro ele possa evoluir e trazer dinheiro para o clube. E aí já é um pouco o contrário, é você garimpar mesmo ali um diamante lá para lapidá-lo e depois ele estar no clube, embora muitos saem muito cedo, né? Acabam nem jogando no profissional do clube, mas para depois ser vendido e trazer retorno financeiro para o clube. Esse profissional, ele é um scout, mas ele é mais um descobridor de talentos? O que você acha?
Esse profissional, ele tem que entender que ele tá mexendo com o sonho de algumas crianças.
É, exatamente.
Então, ele precisa ter a responsabilidade também de não frustrar, né, esse ser humano. Então, ele precisa ter esse lado psicológico muito apurado para trabalhar e realmente, tudo bem que a gente vai identificar um talento ali em primeiro momento. Vamos identificar um talento por parte técnica, tem aquele talento inato, né? aquele menino que só da forma dele dominar uma bola ou finalizar, você já sabe, bom, esse menino sabe jogar bola. E também a gente tem aquele menino que sobressai muito fisicamente dos outros.
Que é diferente, né?
Que é diferente. Então, o olheiro, ele precisa estar preparado e saber diferenciar tudo isso. A partir do momento que ele entende a questão motora do jogador e entende os gestos técnicos, né, que um jogador precisa ter para performar, para a gente ter uma... Vamos supor, avaliar futuramente, né? Para a gente ter
uma evolução.
Né? Ele dá conta de fazer esse trabalho. Então, eu trabalhei um ano e meio na base do Atlético e, assim, existem diferentes categorias. Categorias de meninos de 9, 10, 11 anos até... E depois começa categorias de 12, 13, né? Categorias de iniciação, que hoje trabalha muito com futsal também para trabalhar essa parte mais técnica do jogador. Então, quando um olheiro vai assistir um jogo, por exemplo, no interior, em algum núcleo de escolinhas, ele não pode estar sozinho. Eu acho que o clube não pode mandar um olheiro só para ver um jogo. Porque você tem 22 meninos correndo atrás da bola, alguns mal conseguem tocá-la.
Exatamente. As antigas peneiras, né?
Isso. As peneiras são projetos sociais, eu acho que os clubes fazem para dar uma resposta à sociedade.
Mas não pode ser o ponto principal.
Exato.
Né?
Eu acho que eles fazem isso. Claro que podem ser garimpados alguns jogadores. Sim. Ali. Mas a maioria dos jogadores, dos meninos, eles já estão inseridos em escolinhas. Eles já estão inseridos em alguns núcleos esportivos ao redor de Belo Horizonte ou no interior do Mato Grosso ou na Bahia, por exemplo. E eu acho que parte do clube fazer parcerias com essas escolinhas para que esses profissionais, os observadores, eles passem uma semana por exemplo, dentro dessa escolinha,
observando. Pelo menos a médio prazo.
Exatamente, porque são crianças, são adolescentes. Adolescentes passam por momentos conturbados. Se um jogador com 25, 26 anos passa, imagina um adolescente que tem 16, 17 anos. Exato. Ou uma criança que está se desenvolvendo ainda, movimento motor, sabe? Então, eles precisam estar bem inseridos nesse processo para que eles consigam extrair os melhores jogadores com melhores perspectivas de evolução. Entende?
Então, é um profissional que tem que ter um olhar mais especialista ali da formação do atleta, maturação, desenvolvimento motor, cognitivo.
Exatamente.
E aí é indicado que ele tenha uma formação ali, pelo menos educação física, que seja...
Eu acredito que sim. Para trabalhar na base, eu acho muito importante isso. Você tá trabalhando mais com a parte fisiológica, né? Então você precisa entender essa questão motora, a maturação do atleta.
As diferentes idades, né?
Com certeza, para saber realmente o que procurar num jogador de 6 a 8 anos. O que analisar num jogador de 12 a 14 anos. Então, são diferentes etapas que você precisa analisar diferentes questões.
É o setor de captação, né? Captação barra formação. Porque o atleta nenhum... de base está formado ainda, está em formação.
Claro.
Você capta aqueles que têm o perfil de estar num nível maior do que os outros de mesma idade para continuar a formação, não está pronto. E é interessante, você citou aí o processo, né, de observação, que muitos clubes hoje, embasado a erros do passado, estão se atentando e dando mais oportunidades, tempo, levando às vezes alguns atletas para passar um tempo no CT.
Isso, inserido, isso,
bastante,
claro.
Casos como esse. E até a questão das peneiras, eu vejo as peneiras assim, como você disse, é um retorno para a sociedade, mas ela não pode ser o principal. Por exemplo, vamos captar atleta só em peneiras, não. Talvez é uma ação numa região que não tem um núcleo do Atlético, do Cruzeiro, de algum clube, e não tem escolinhas, a prefeitura também não investe, mas tem um projeto social ali.
Uhum.
Então, não tem estrutura para ter um acompanhamento a longo prazo, então vamos fazer uma ação ou duas durante o ano.
Isso.
Aí sim, é interessante as peneiras.
Essas crianças precisam de oportunidade. Como a gente vai saber se ela é boa ou se ela é bom, vai se tornar uma boa jogador se ela não tem oportunidade de mostrar o valor dela? Então, a partir do momento que você dá a oportunidade e você consegue ver de perto e consegue analisar, eu acho que a partir daí você consegue fazer tomar as melhores decisões, entendeu? Mas você precisa oportunizar.
Sim,
entendeu? Então,
por isso
que a peneira é importante também.
E o critério de seleção também, da captação, ele tem que estar embasado em alguma coisa, não no achismo. Sim. Tem até o caso que é até icônico, do Cafu, né? Todo mundo do futebol sabe disso. Oito peneiras, não sei, que ele já passou. Muita gente olha como lado de superação. Sim, do lado dele, superação. Mas é muito bizarro isso. Se você parar para pensar, isso mostra incompetência de outros profissionais.
Sim.
Porque não conseguiram ver o potencial no Cafu. 7 clubes não conseguiram ver esse potencial. Ou seja, o problema não estava no Cafu em si. Estava no processo de captação, né?
João, vou fazer até um parênteses. Até no processo, mas são várias coisas que a gente tem que levar em consideração. Pode ser que o Cafu, naquele momento, estava...
No dia,
não tava,
né?
Não tô falando nem dia. Faltava alguma coisa ainda para o adolescente Cafu. Uma questão motora que ele foi desenvolver depois, sabe? Uma questão mais tática, ou até mesmo relaxamento, se desligar durante o jogo. Eu vejo vários meninos, já vi vários meninos assim, durante um jogo, o menino tá olhando para cima. A gente não sabe realmente o que tinha, né, no ambiente ali para ele não ter ficado em um dos clubes. E ele pode ter maturado depois.
Depois.
A gente conhece... Eu conheço vários jogadores que não estouraram aqui no Brasil. A gente pega o Hulk hoje no Atlético, cara. Ele jogou... Ele fez 2 jogos pelo Vitória. Sei não. Fez mais jogos pelo Vitória. Jogou no São Paulo 1 jogo. E foi pra fora. E por que ele não ficou aqui com todo esse potencial que ele tem? Porque pode ser que ele tenha se desenvolvido melhor em outro núcleo, em outro campeonato, por exemplo. O Felipe Luiz, que é um lateral esquerdo, que joga no Flamengo hoje, jogou muito pouco no Brasil. Não, Danilo até que não, mas, por exemplo, o Luiz Gustavo, que era volante da seleção também, jogou muito pouco aqui no Brasil. O Firmino, Então, assim, são jogadores que vão maturar mais tarde. E aí, naquele momento que ele passou por um específico clube, claro que pode existir erros de profissionais, com certeza. Mas pode ser que o jogador não mostrou
todo o seu valor, lado, entendeu? Também, né? Porque a gente sempre olha que, às vezes, o profissional estava observando uma coisa.
Isso.
E não era aquilo que... É igual prova, né? Você vai ser aprovado, estudei muito para a prova. E aí, só que você estudou o que não caiu na prova.
Eu vou te dar
e aí
um
você
outro
tira nota ruim.
Isso. E eu vou te dar outro exemplo, por exemplo. Pode ser que o clube enviou um olheiro para avaliar, por exemplo, um jogador. E aí, pediu para ele avaliar só durante um dia. E nesse dia ele foi mal. Beleza. Aí ele voltou, não vai contratar porque o jogador não é bom. Tá, foi um dia. Aí no outro dia, na outra semana, ele fez uma avaliação em outro clube. Aí ele, foi bem, fez gol ou jogou tantos minutos e conseguiu marcar, ou se for um defensor, fez boas roubadas de bola. E aí o clube gostou e contratou o jogador. Então, assim, são vários cenários que a gente precisa estar atento para saber, né, avaliar se o jogador não ficou, por que que ele ficou, por que ele não ficou. Então, por isso que eu prezo muito pela inserção do jogador. Igual você citou anteriormente, a inserção de jogador dentro do clube, por exemplo. Você pegar esse jogador e colocar dentro do clube durante uma semana para o dia a dia de trabalho. Aí sim você vai ter uma avaliação bem consistente, fidedigna.
Aí é mais próxima à realidade, dá um tempo também, né? Para
claro,
se adaptar.
Se eu acho assim, o jogador, na base, por exemplo, uma categoria vai ter ali entre 25 a 30 atletas, tá? Por categoria. Se esse jogador não tiver no mesmo nível que os jogadores que estão ali, ou ele já não vai ficar. Só se o clube precisar realmente de um novo zagueiro, de um novo volante, esteja procurando no mercado. Eu tô falando, dando exemplo de base. Se o jogador for superior, ele fica. Com certeza, 100% de chance. Se ele não for igual aos que estão lá, para que eles vão colocar
não faz
mais
sentido.
Um?
Não faz sentido.
Por isso que é muito difícil. É muito. O funil é muito apertado.
E eu acho que um dos problemas do futebol brasileiro, na base, no sentido de captação, porque muita gente fala assim, que não tem mais formadores de talento, a rua acabou. Pelo contrário, o Brasil ainda continua sendo o país que mais exporta atletas
para
outros países, né? Mas talvez a dimensão territorial. E o Brasil, a gente sabe que há diferenças econômicas e sociais entre os estados, geográficas também, né? Porque por mais que é o mesmo estado, a dificuldade... Em Minas, por exemplo, a dificuldade que é você viajar de uma cidade para outra. Então, acaba que nem todos os estados têm clubes que têm a base forte para que consiga ter uma formação qualificada. Então, por exemplo, um atleta lá do interior de Minas, ele vai fazer teste onde? Cruzeiro, Atlético, América.
Isso.
Ele pensa nisso. Sendo que, às vezes, do lado ali poderia ter um clube que joga Campeonato Mineiro, ou uma Série C, uma Série D, que por mais que o profissional não esteja na Série A, a base poderia dar esse suporte. Tem isso. Muitos clubes ainda respiram, ligado aos aparelhos, muitos clubes pequenos, por causa da revelação de atletas. Revelação de atletas,
isso.
Não formação de atletas. Né?
Isso. É um ponto muito importante. Tem outra questão também, que eu acho interessante até colocar aqui, que os clubes estão sendo adquiridos, clubes pequenos estão sendo adquiridos por empresários, por investidores. Então, estão se formando pequenas SAFs. Por exemplo, vou dar o exemplo do Aimorés, por exemplo, do Denis, do Elton Paulo e do Mancini.
De Ubar, da cidade de Ubar, não é isso?
É. Então, eles estão fazendo um projeto gigantesco lá. Assim, um projeto muito legal. Então, eles têm jogadores que têm potencial para estar jogando no Atlético, no Cruzeiro e no América. Mas para que eles vão jogar no Atlético, Cruzeiro e no América se eles vão realmente conseguir se desenvolver jogando? Porque o jogo é uma prova, é um treino.
Sim.
Né? O jogador precisa jogar. Será que num elenco tão competitivo como Atlético e Cruzeiro ele iria estar jogando o tempo inteiro? Não sabemos. Se ele for bom, sim, claro. Mas existem várias variáveis que, né? Então, ele no Aimoré, ele pode estar se desenvolvendo bem, né? Bem melhor. Por exemplo, jogando Entendeu? Claro que os clubes têm profissionais de mais alto nível. O Atlético, Cruzeiro vão ter profissionais de mais gabarito. Mas os jogadores hoje existem muito mais possibilidades, muito mais oportunidades para esses jogadores de clubes pequenos ficar, porque os empresários estão investindo, sabe?
Sim, sim.
E eu acho isso muito bom, porque aí você vai oportunizar esses atletas.
Entende? Até para ficar claro, talvez o pessoal ache que os clubes pequenos não têm, tem muitos bons profissionais, claro. Inclusive até para atuação, não só de atletas, mas para nós profissionais, começarmos em escolas, em clubes de
bairro,
clubes da cidade,
claro,
mesmo, né?
É uma porta de entrada para todos os profissionais que recém-formados, para começar a mostrar seu trabalho, entendeu?
É, e aí, assim, o sentido que eu quis dizer é que a fatia do bolo para eles, para esses clubes, ainda é menor.
É menor.
E aí dificulta...
Sem dúvida.
O processo, entendeu?
Sem dúvida.
Mas aí tem outros fatores, né? Como eu disse antes, que faz com que isso aconteça. É difícil, mas assim... Pensa em um país como Espanha, Reino Unido, que tem dimensões menores, Holanda, e consegue, a Alemanha mesmo é um exemplo recente, consegue abraçar ali quase todas as cidades.
É.
O atleta consegue ter a chance de fazer um teste.
Essa questão geográfica que você pontuou, ela é muito desafiadora, entendeu? Então, esses núcleos, essas escolinhas, e a partir do momento que os clubes fazem essas parcerias, então, você tem muito mais acesso a esses jogadores, entendeu? Então, eu acho que parte um pouquinho desse ponto, sabe? A questão geográfica, ela é muito difícil, realmente.
Realmente, é um dos limitadores.
É.
Vamos falar de, para a gente caminhar para o final, sobre análise individual de atletas.
Sim.
Hoje, há algumas empresas que fazem esse trabalho individualizado, que eu acho muito interessante. E desde que não atrapalhe o trabalho do clube, está ótimo, é um complemento, né? Porque... Até porque se existem empresas e profissionais que fazem isso, porque os atletas estão buscando isso.
Uhum.
Como que você vê essa atuação, até para quem quer trabalhar com análise, pode encontrar essa possibilidade? E aí tem um diferencial, análise individual.
Individual.
Ele não vai observar todo o coletivo ali para a contratação ou até mesmo para a equipe. É uma análise individual para ele melhorar aquele atleta específico.
Isso.
Como que você vê esse cenário de
esse trabalho? Eu gosto... Mas eu acho que precisa haver alguns cuidados com essas empresas. Eu apoio muito, eu acho que toda informação, toda ajuda para o jogador, ela é bem-vinda. A partir do momento que o clube dá esse acesso ao jogador, né, acho que o clube não precisa dar, mas o treinador acha interessante, eu acho muito válido. O analista que trabalha para essas empresas, ele tem que saber até onde ele pode ir. Então, a parte individual, sim, ok. A parte coletiva, vou dar um exemplo, será que em um determinado momento do jogo, ali ele separou aquela imagem? E será que o jogador realmente teria que atacar aquele espaço, a profundidade... Será que o treinador não pediu para ele dar uma segurada? Então, assim, a partir do momento que você conhece ou você tem acesso ao trabalho do treinador, fica muito mais fácil você passar a informação. Mas se você não tem, é um pouco até perigoso, porque você pode estar influenciando uma tomada de decisão do jogador ali dentro de um contexto do jogo que já foi pré-determinado pelo treinador.
E aí, se no próximo jogo ele atende a essa solicitação, ele pode estar
descumprindo
o que o treinador pediu.
Isso, e aí sim, o treinador vai questionar por que que ele não atacou o espaço como ele pediu, por exemplo. Né? Então, assim, quando a gente fala de análise individual... A partir do momento que você pega um jogador e passa para ele o seu conhecimento, ajuda e eu acho que discute com o jogador, mostrando os lances dele de jogo, eu acho ok, o analista está discutindo com o jogador como é que ele poderia ter dominado a bola, será que ele poderia ter dominado a bola de frente? Será que ele poderia ter arriscado mais esse passe aqui por dentro? Será que ele tinha espaço para arriscar esse passe por dentro? São exemplos que eu estou dando aqui de como essa análise individual pode ser feita. A parte coletiva, eu acho que ela tem que ser um pouco superficial, não, acho que não pode entrar muito dentro de conceitos do jogo. O jogador até pode questionar no momento que o analista passou a informação para ele e fala assim, não, o treinador pediu para eu não fazer isso. Então, assim, acho que parte muito do jogador também alertar o analista para que ele entenda o que o treinador já pediu para ele fazer, né? Que aí esse bate-bola fica até mais fácil.
Uma boa comunicação. Isso. E o próprio analista ali, ele assistir jogos da equipe, para claro, ele realmente perceber, ah, então é isso que você queria dizer, né? Então, eu vi realmente isso no
eu
jogo.
Acho que o mais importante, João, é o analista saber como transmitir a mensagem, como transmitir a informação. A partir do momento que ele consegue ser claro e didático nesse momento, eu acho que vai ser um trabalho muito, muito sensacional, sabe? Mas o analista que não consegue passar essa informação com clareza, mostrando realmente e fazendo com que o jogador identifique tudo o que ele quer passar naquele momento, eu acho que aí o analista tem que olhar para dentro, entender melhor, refletir um pouco também e estudar realmente como passar essa informação. Sim. Eu acho que é muito... Os treinadores hoje, os jogadores que realmente eles batem lá em cima, são jogadores que... Treinadores que conseguem passar a informação de maneira correta, com que o jogador possa entender, né? O analista também precisa ter isso. E o analista individual que trabalha com esses jogadores nessas empresas precisa muito ter isso. A maneira que vai passar essa informação, entendeu?
Porque ter o contato com o analista do clube também é fundamental.
Mas não são todos os
não
clubes
são todos que dão essa abertura,
que dão,
né?
Essa abertura, entendeu? Eu já peguei jogadores que tinham meio que preguiça, não preguiça, mas se sentiam constrangidos de ir até a sala de análise para ver vídeos. Porque eles estavam com medo de como eles iam ser... vistos depois de estar lá na sala de análise. Poxa, será que isso foi para chamar atenção? Será que foi para elogiar? Então, se o jogador tem um pouco de receio de ir até a sala de análise, onde que ele vai procurar as imagens dele? Com essas empresas, com esses analistas, com entendeu?
Né?
Então, assim, eu acho que tudo é válido. Tudo é válido, mas existem limites.
Com cautela, né?
Isso, existem limites que para não até prejudicar o próprio jogador.
É porque, às vezes, na inocência do próprio jogador, ele não sabe. Pensa, pô, vou ter o do clube e o outro. Aí vai ficar isso. Melhor ainda. Mas, às vezes, não. Às vezes, são informações contraditórias. Né?
Exatamente. Então, assim, precisa haver limites ali e tudo conversado, sabe? Mas eu acho que são... Essas empresas têm grandes profissionais. E eu acho que elas já estão se atenando para isso. Elas sabem. Sim. Desse problema. Desse não
cuidado,
vou chamar,
né?
De problema, né? Mas uma dessas possibilidades. Desse cuidado. E já os analistas já são preparados para isso.
E é uma possibilidade também de atuação do analista,
claro.
Trabalhar.
Eu vejo como uma grande porta de entrada também para o mundo do futebol, essas empresas, sabe?
E até para quem não quer trabalhar no clube, aquela rotina de clube, tem essa
isso.
Possibilidade também.
Exatamente.
Né? De trabalhar às vezes de casa ou dentro do
claro,
escritório.
Com certeza. Eu acho que a vida social também. Quando você trabalha para o clube, você trabalha aí de domingo a domingo, você não tem final de semana. Você perde muito aniversário de família, você não consegue viajar. E quando você tem um trabalho, teoricamente, vamos falar assim, normal, você consegue ter, né, essas
Sim.
questões.
Consegue ter o tempo de folga.
O tempo
ali,
de folga,
né?
A vida social, porque no futebol, cara, é difícil. E olha que eu passei por isso.
Imagino.
Entendeu?
E também, Fred, antes da gente finalizar o nosso papo, que está muito agradável, pena que tem o limite de tempo, senão a gente ficava horas
aí
conversando,
volta
aí, né?
No próximo momento.
Mas o scout, muitas pessoas também confundem com o que hoje está muito presente, que são as casas de apostas.
Uhum.
E tem muitos profissionais que fazem esse trabalho para as casas de apostas e para profissionais que fazem as apostas, né? O investimento na bolsa esportiva, como dizem também.
Sim.
É válido? Procede? Esse conhecimento é parecido? Ou não? São coisas diferentes? Tô viajando aqui.
Não, eu acho que ajuda. Ajuda. Se fosse um diferencial, todo mundo que trabalha com futebol estaria milionário com apostas.
Só fazendo, né, apostas.
É, eu já tentei brincar com aposta e já tomei muito prejuízo. E olha que eu trabalho com futebol. Então, assim, futebol é muito dinâmico, né? E você tem que entender a questão das apostas. É um mercado muito, vou te falar, louco. Porque você, a partir do momento que você aposta num time para, vamos supor, aqui eu vou dar um exemplo da Série A e Série B do Brasil. Quantos jogos fora de casa, por exemplo, uma equipe pode vencer, né? Contra um mandante, por exemplo. Na Europa, eu acho que já não é tanto assim. São mais... Já é mais...
Mais equilibrado.
Aqui não. Aqui no Brasil, o futebol é muito competitivo, cara. Os times são muito iguais. Então, assim, é um mercado muito arriscado. Não importa se você vai ver um padrão de jogo numa equipe que ela ataca mais em transição. Isso não vai determinar se ela vai fazer o gol ou não.
Esse é um detalhe, né?
Então, assim, a equipe ataca e não consegue fazer o gol. Não consegue fazer o gol. Vou apostar aqui nesse time porque ele tem 90% de posse de bola, 25 finalizações por jogo e vai jogar contra o último colocado em casa. Você vai ter uma... Claro, você vai ganhar. Mas a odd ela vai estar baixa.
Porque estava bem claro nisso, claro, do que aquilo ia acontecer.
E assim,
né?
E pode ser que você perca ainda. Porque o time pode atacar e não fazer gol. Aí o outro vai lá num contra-ataque e faz gol.
É o único esporte do mundo que isso acontece.
Ajuda. Ajuda em questões de escanteios, eu acho que ajuda você achar um padrão de números de escanteios, mas eu acho que tem mais, é questão mais de números, né? Você tem que saber entender a média, saber quantas médias dão no primeiro tempo, quantos escanteios dão no segundo tempo, para você ter uma média ali e apostar. Mas você tem que sempre pegar odds de valor, né? Esse que é o problema. Então, assim, existem vários cenários que vão afetar as questões das análises, mas eu acho que são mercados completamente diferentes. E ajuda. Claro que ajuda, mas não é determinante.
Quer dizer que uma pessoa é muito boa apostadora, que ela vai ser um excelente analista.
Não, se ela entende, se ela entende do mercado de apostas, se ela sabe quando a odd vai subir, se ela sabe quando a odd vai cair, ela faz dinheiro.
E aí, exatamente, não tem nada a ver
com
analista e vice-versa, né? Não quer dizer que você, por exemplo, analista,
não, já
com
perdi,
boa experiência, foi
dinheiro.
Fazer apostas.
Eu
aí.
Só perco dinheiro em apostas, é impressionante, cara. Eu até parei.
Até parou, né?
Parei, não brinco mais.
Melhor futebol manager, brincar ali,
exato,
que não perde, né?
E hoje em dia, com essas questões, né, não pode mais. Os profissionais que trabalham dentro do clube, eles não podem estar envolvidos com nenhuma questão de apostas de casas esportivas. Nem jogadores, nem profissionais. São multados.
Realmente, tem que...
Entendeu?
Tem que ter esse controle, né?
Isso.
Pra não ter prejuízos, igual a gente ouviu ultimamente, os escândalos aí que faz com que a gente ainda tenha mais critérios para contratar profissionais, né? Para os clubes, né?
Com certeza.
Muito bom o papo, Fred. A gente falou de tudo aí sobre análise, né?
Falamos
de mercado, análise de desempenho, base,
isso,
a sua carreira, falamos todos os cenários.
Falamos de tendências aí, né, para o futuro, as questões de análise de bola parada, treinadores de bola parada que já estão acontecendo. E espero voltar aí novamente. Vamos ver desenrolar aí da vida profissional, onde vai levar, mas tô aberto sempre aí para bater um papo com o pessoal.
Com certeza, isso é interessante, a gente pode expandir para outros assuntos. Quem quiser mandar mensagem para você, Instagram?
Pode Instagram, FredFortes84, lá no Instagram. E eu também tenho uma página no Instagram que eu posto um conteúdo tático de vez em quando, que chama On The Field Football, tá? Pode me adicionar lá também, que eu posto uns conteúdos de scouting e de análise de mercado, de análise de desempenho também. Análise coletiva e individual.
Pode preparar, tá? Aí que vai... Direct vai chover comentários aí, o pessoal querer saber um pouco
ajudar,
mais.
Ajuda também de cursos, pode me procurar que eu sou sempre solícito, assim.
Legal, tá? Fred. Fica aí
tá
o convite, todas as oportunidades, sucesso. Em breve a gente vai conversar e também no, na nova atuação.
Com certeza.
Vai ser sempre um prazer.
Obrigado, João. Boa tarde. Obrigado, pessoal.
Valeu, pessoal. Obrigado pela audiência de vocês. Se gostou do episódio, então comente aqui o que você achou. Se você já trabalha com análise, como é o seu trabalho. Se você não trabalha, comenta aqui o que você mais quer aprender dentro da análise. Todos os comentários aqui no YouTube a gente responde, tá bom? E não esqueça de compartilhar esse episódio e se inscrever no canal aqui no YouTube. Muita gente passa aqui, coloca lá no... digita análise tática, análise de mercado. Assiste o vídeo e vai embora. Não, se inscreva aqui para você acompanhar os nossos episódios de podcast. Toda semana um episódio novo e aí você vai ficar por dentro, tá bom? Obrigado pela audiência. Semana que vem a gente tem mais um novo convidado. Grande abraço.